Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Tá ótimo.
Na região do Piqueri. O desabamento dessa passarela interdita, neste momento, completamente todas as pistas da Marginal Tietê. O que provoca
um de feriado?
Congestionamento nessa
esse negócio da ponte aí fudeu tudo, hein?
Eu contei que a minha irmã foi viajar hoje. Ela tá presa nesse engarrafamento, que não tem prazo pra sair.
Boa noite, Bruno. Aqui de baixo a gente tá vendo.
Minha irmã não tem prazo pra voltar pra casa por conta disso.
Eu imagino. E pior que é assim, né? Fechou toda a Marginal de uma vez só, né? Acho que o Magneto não faria tão bem.
Olha, nem pra não dizer que no que fechou tudo de uma vez, tem parece que uma faixa que tem espaço pra passar carro. Porque de um lado tá um ônibus e do outro um caminhão, então formou um vão ali no meio. Mas é só, passa um carro, se passar um caminhão, para.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Thiago Miani, o Serial 101.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada e aprofundada de Edson Oliveira.
Olá, crianças!
E com os comentários positivistas e construtivistas de Márcio Neves.
E aí, pessoas?
E Thiago Miani.
Eu não vi nada, não sei de nada, não me pergunte nada, tô que nem o Oscar do ano passado.
Tá que nem o André Fernandes, não sabe de nada.
Pô, pelo menos Jon Snow, né?
E esses são os filmes que estreiam, olha só, temos duas datas aqui, tá bom, galera? Então prestem atenção. Os filmes, vamos falar primeiro dos filmes de 20 de novembro de 2019. Fogo contra Fogo, Medo Profundo, O Segundo Ataque e Midway, Batalha em Alto Mar.
Explicar que 20 de novembro é feriado em alguns lugares, né? Feriados são feriado municipal, então em algumas cidades selecionadas, Dia da Consciência Negra. Aliás, por sinal, durante essa semana, tivemos alguns outros filmes com a temática negra, né? Vamos dizer assim, né? E sobrou uns aí que... Alguns não, né? Sobraram alguns filmes e um deles só tá estreando dia 20 de novembro, que é justamente o primeiro, Fogo contra Fogo, que a direção é do Mandla Dubé. No elenco nós temos Tabu Hametsi, Tabu Malema, Pirtusi. Esse filme aqui é uma biografia, uma produção da África do Sul de 2017. E basicamente conta a história do Kalushi, que é interpretado pelo Tabu Hametsi, que durante o Apartheid, né, depois das revoltas que tiveram em Soweto, em 76, ele acabou sendo preso, torturado, julgado e executado. Sendo que no ato de ele ter sido preso, ele já sabia que ia morrer. Então ele transformou o julgamento dele, já que, né, os jornais iam estar observando, a própria população ia estar vendo, ele usou o julgamento dele como palanque, entendeu?
Mas não é um filme palanquista, né?
Não, não é.
Então, eu primeiro ia falar, parabéns, o mundo descobriu agora o Blaxploitation, né? Sim, estamos bem adiantados quanto a isso. A moda dos anos 70 voltou. E segundo, que assim, usar julgamento para palanque de questão mais séria não é novidade para ninguém, né?
Não, não é.
Literalmente, quase todo mundo que teve um julgamento que não considerava justo tentou usar o julgamento para chamar atenção para si. Alguns foram mais bem-sucedidos que outros, mas assim, praticamente todo mundo fez.
Então, o que tem de diferente nesse filme é que é a primeira vez que você tem um sul-africano interpretando um, vamos chamar aqui de herói da revolução, né, por conta do apartheid, interpretando um herói da revolução sul-africano, porque em todas as eles foram interpretados por pessoas de outras nacionalidades, principalmente o Nelson Mandela.
Então, eu sou obrigado a perguntar, eu não entendo nada de África do Sul, desculpem aí a minha falta de conhecimento, mas depois existe você algum incentivo pro cinema sul-africano dentro da África do Sul?
Existe, principalmente com a ciência histórica.
Então, porque é a mesma coisa que a gente pegar aqui no Brasil mesmo, nunca tratou exatamente das questões mais importantes nos filmes principais. Bom, se bem que a Globo Filmes foi comédia, né? Essa que é a verdade. Mas, tipo assim, você não vê os caras falando sobre, sei lá, revolta histórica, sei lá, de Canudos. Isso virava minissérie, né?
Não, teve filme.
Tem filme de Canudos?
Tem filme de Canudos, tem filme da Sabinada, antigo pra caramba. Tem filme de Tiradentes, tem filme de Dom Pedro I, né? Sobre a... acho que, inclusive, o nome do filme é Independência ou Morte. Tem filme de tudo isso, filmes históricos brasileiros, tem sim, bastante. Que, vamos dizer, mais recentemente a gente não tem.
Cinematográfica brasileira, desculpa aí, foi mal. Não sabia de nada disso.
Não tem sim. Quem que fez o Tiradentes? Adriano Reis, se eu não me engano. Adriano Reis foi, acho que já é falecido, se eu não me engano, mas ele era um ator que em algum momento ele foi galã de televisão. E ele que fez o Tiradentes.
Tipo o saudoso Thales Pancacon.
Sim, por aí. Então, Miane, mas você tá falando de Blaxploitation. Esse filme aqui não é um filme de Blaxploitation. Esse aqui é um filme simplesmente sul-africano.
Não foi isso. Sobre esse filme que eu tava falando disso.
Sim.
A gente começou falando sobre, olha, vai ter consciência negra e tal. Aí o pessoal vai aproveitar o momento pra botar um filme black aí. Ué, sim, o pessoal descobriu agora o Blaxploitation dos 70, aparentemente, né?
Não, o Blaxploitation, ele era um filme feito, com, entre aspas, com negros para negros, mas normalmente a temática dos filmes era uma temática branca. E ele era exagerado.
E super genérica. Geralmente sim. Violência contra alguém que merecia levar porrada.
Exatamente. Então, assim, era uma temática branca tratada de maneira, vamos dizer, exagerada pelos negros. Então, todo o filme de Blaxploitation, ele tinha um quê de sátira, entendeu? Porque ele era meio que uma gozação dos filmes brancos. Então, quando eu digo temática negra, é justamente falando de luta, sabe? De luta, de reconhecimento, questão de racismo e tudo mais. E esse aqui é um dos... não esse filme especificamente, mas esse momento histórico do apartheid na África do Sul é um dos mais importantes, né? Porque é o seguinte, racismo existe, né, vamos dizer, o tempo todo em todo lugar. Agora imagine um lugar em que racismo é parte da lei, entendeu?
Eu não sei se eu tô pensando agora num passado muito negro da história humana ou num futuro muito negro pro Brasil. Agora eu tô... Na verdade, até chamar de futuro negro agora me pareceu racismo nessa frase.
Um futuro sombrio, você quis dizer, isso, né?
Obrigado.
Um futuro sombrio. Na penumbra. E posso trazer informação?
Traga informação.
Olha, tem o filme Independência ou Morte, é de 72. Tarcísio Meira faz Dom Pedro I. Glória Menezes faz a Marquesa de Santos. Manuel de Nóbrega faz Dom João VI. E Clóvis Bornai faz um embaixador. Informei. Ah, e tem participação do Carlos Imperial também.
Nossa. Eu só sei que esse filme passava todo 7 de setembro, ele passava na sessão da tarde.
Pois eu vou dizer que eu nunca vi esse filme, eu pelo menos não me recordo de maneira alguma.
E deve ter no YouTube, filme, dá uma procurada.
Tem um com filme certeza. De 99 chamado Tiradentes, que Humberto Martins faz o Tiradentes. No elenco também estão Paulo Altran, Cláudio Correia Castro, Adriana Esteves, Júlia Gan, Júlia Lemert, já várias Júlias ali. Emiliano Queiroz, que coincidentemente também está em Independência ou Morte, veja só. E recentemente teve uma novela chamada Liberdade, Liberdade, que é uma ficção histórica que seria que Tiradentes teve uma filha. E depois que ele foi preso, essa filha foi escondida. É baseado no musical do Milor Fernandes.
Interessante. Já que você está trazendo informação, eu tô procurando aqui, ó. Tiradentes, Mártir da Independência, de 77.
Jesus, por que não tem um filme desses caras mais recente, por favor? Algo que tenha, sei lá, Technicolor, pelo menos.
É que nos anos 70, pra indústria cinematográfica não morrer, os militares deixavam que fizessem filmes, mas que fossem filmes ressaltando valores da cultura brasileira, desde que não desafiassem o atual governo. Que, por exemplo, Tiradentes não desafiou o governo militar, né? Então pra ele estava sussa. Independência,
inclusive, ele foi motivo dos militares fazerem um golpe. Inclusive, ele foi a desculpa dos militares darem um golpe pela Gama República da época, né?
Então.
Foi exatamente o contrário, ele facilitou os militares agirem.
Então, foi assim uma tentativa de não matar a indústria de cinema.
É, não à toa, quando houve a chamada retomada, né, do cinema brasileiro, um dos primeiros exemplares foi justamente Carlota Joaquina, que era, que era um filme ainda nos moldes do que era o cinema antes.
Só que
do...
com uma mulher protagonista.
Exato.
E com tons de comédia, dava uma satirizada na coisa toda.
Sim. É, vamos dizer assim, esses filmes, o Miani... É, do Tiradentes, do Dom Pedro, eles eram considerados filmes mainstream pro Brasil na época, entendeu? Todos os outros eram aquela história de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.
Pois é. Como é que nós viemos parar nesse ponto, hein, velho? Como é que a gente caiu tanto de nível?
Pô, ainda tem filmes bons. Aliás, como o pessoal fala, o problema hoje em dia é que tem mais produção, tem mais coisa saindo, só que o pessoal não prima tanto pela qualidade. Então tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E às vezes acaba que a gente foca na coisa ruim.
Uhum.
Ou na coisa fácil, né?
Eu achei a coisa fácil, seria o termo. Afinal de contas, comédia não é um gênero tão popular à toa. Ela é popular porque, basicamente, é fácil de fazer.
É, mas não vamos continuar falando da podosfera, não? Vamos pro próximo filme?
Não, peraí, eu ia comentar sobre quantas pessoas já interpretaram Nelson Mandela.
Quantas?
Bom, sabia que o Danny Glover fez o Mandela?
Danny Glover?
Sim, em 87, o mesmo ano de Máquina Mortífera. Ele interpretou Mandela num filme chamado Mandela.
Ele já não tava muito velho pra isso?
Não, ele tava bom. Tava na idade certa pra fazer Mandela. É. Em 97.
Mandela aparentemente é o papel certo pra quando você é um negro velho. E isso em futuro interpretar o. Porra, qual o nome, caralho? O Morgan Freeman. Não interpretar os papéis do Morgan Freeman, mas interpretar o Morgan Freeman, que já nasceu velho.
Ó, mas continuando, em 97, o Sidney Poitier fez o Mandela num filme chamado Mandela e de Klerk. Aí em 2007, tivemos Mandela, Luta pela Liberdade, e quem interpretou foi o Dennis Haysbert. Lembra dele, Skins?
Ah, Presidente Palmer.
Exatamente. Aí em 2009, eu me falando do Morgan Freeman, ele fez o Mandela em Invictus, filme dirigido pelo Clint Eastwood.
Aqui de futebol, né?
Isso.
É, rugby.
Isso, é, rugby, exatamente.
Futebol americano, porra.
Pra mim. Não é futebol americano, é
não,
rugby.
Não. Nossa, rugby é muito diferente.
Futebol americano. É futebol americano de macho.
Exatamente.
Ok, continue, por favor.
Em 2011, tem um filme que é centrado na Winnie, né, que era a esposa do Mandela, e o Mandela foi interpretado pelo Terrence Howard.
E em 2000 ele foi substituído pelo Don Cheadle.
E em 2013 tem o filme Mandela, o Caminho para a Liberdade, e ele foi interpretado pelo Idris Elba. E eu não sei porque escolheram o Idris Elba,
porque
já
ele
que
ele teria um ótimo 007. Que pergunta.
Agora, a última curiosidade é que o Mandela já foi ator.
Eita.
Mandela fez Mandela?
Não. No filme Malcolm X, ele interpreta um professor. Um professor na África do Sul. É o final do filme e ele tá repetindo um discurso do Malcolm X.
Chamar o Nelson Mandela pra fazer uma cena que ele replica um discurso do Malcolm X é um desperdício tão grande dessa pessoa.
Sabe qual é o maior desperdício? É que ele começa o discurso e quando ele vai falar a frase final, ele não fala. Aí sai da voz dele e entra a voz do Malcolm X falando. E sabe por que fizeram isso?
Diga.
Porque ele fala assim, porque nós temos que superar, não sei o quê. E ele fala assim, e termina com, seja por quais meios forem. E o Mandela considerou que isso era uma incitação à violência e ele se recusou a falar essa frase.
Tá certo.
Então, enquanto ele tá falando, aí alterna pro Malcolm X realmente falar, a voz do próprio Malcolm X falando, entendeu?
É, faz sentido, né? Provavelmente ele teria uma afinidade maior com as ideias do Pastor King.
Sim.
Faz todo sentido.
Lembrando que na linha na antiga linha de comparação dos mutantes com os negros, Malcolm X seria o Magneto.
É, essa carta batida já há muito tempo.
É porque agora...
agora o nerd a linha que de não comparação... sabe disso pode ouvir a carteirinha.
Não, não, é porque agora a linha de comparação dos mutantes é com o LGBT. Tanto que, na atual fase dos mutantes, tem vários mutantes trocando de nome. Coisa pouca, tipo a Kitty Pride agora pede pra ser chamada de Kate.
É outro apelido pro mesmo nome, né, de convenhamos.
Mas ainda assim, a Psylocke agora é Betsy, só que agora ela vai ser a Capitã Britânia.
Bom, não é Elizabeth como é? Braddock, não. Como é que é?
É, Braddock.
Qual o sobrenome? Braddock, né?
Então... Ela é Elizabeth ou é Bethany?
Não, Elizabeth.
Agora eu tô na dúvida. É Elizabeth mesmo?
É Elizabeth. Então tem essas questões e tudo aí. Eu acho que no final
desse... agora os nerds estão reclamando e criaram aquele selo quadrinho sem... quadrinho sem política, né? Então o povo não entende nada de quadrinhos, nem de política.
Posso daqui falar uma coisa? Eu apoio, porque nem tudo é político.
Nem tudo é político. Você pode fazer isso desde os anos 60.
Você pode fazer um gibi assim só pra ser divertido, tipo Binho. Binho é assim.
Você tá falando dos anos 60, o Superman foi criado justamente por dois judeus pra, entre aspas, mostrar a força do judaísmo. Uhum. Era a representação da cabeça deles.
Certo que agora virou Jesus Cristo.
Miane, você pega os exemplos errados pra ler, sabe disso, né?
Não, eu peguei o filme mesmo pra assistir, O Homem de Aço.
Então, meu Deus! Por quê? Por que você fez isso? Não faça isso com a sua vida. A vida vale tanto a pena.
Miane, pense que as pessoas que estavam envolvidas com o filme desistiram dele. Por que você deveria insistir?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Medo Profundo, O Segundo Ataque. O diretor é o Johannes Roberts. No elenco nós temos Sophie Nellissy, Corinne Fox, Brian Chu e Sistine Rose Stallone.
É a mais nova, não é?
Sim. Então, esse filme aqui é um misto terror suspense, coprodução Estados Unidos e Reino Unido, mas com filmagens na República Dominicana. Por quê? Porque a história se passa no Brasil. O filme foi produzido em 2000. Não tô zoando.
A gente acredita, esse que é o problema.
Você assistiu ou ouviu falar de Velozes e Furiosos 5?
Ouvi falar. Que inclusive bom, tem um deserto do México entre São Paulo e Rio.
Aquilo é República Dominicana.
Uhum.
É, a maior parte das cenas passadas no Brasil, na verdade, se passa na República Dominicana.
E faz bastante sentido, porque quando você vem pro Brasil gravar, roubam todos os equipamentos de gravação. Então,
só aconteceu uma vez isso.
É uma vez a mais do que qualquer outro país, tipo Londres, sei lá. Tipo a Inglaterra.
Deve ter acontecido lá.
Você deve estar. Miane, você tá falando de Bem-vindo à Selva, que é o filme com The Rock, e que apesar dele se passar no Brasil, você vê propaganda da Brahma e o pessoal falar um português enrolado, ele foi filmado no Havaí. Porque a produção chegou, estavam procurando locação e foram assaltados. E aí eles decidiram não filmar mais no Brasil.
Que, aliás, eu vou dizer, é uma ideia muito boa, dado o que aconteceu.
Sim. Mas vamos lá, o filme de hoje, tá? Você tem um grupo de 5 amigas que vão pra Recife, veja bem, no Nordeste brasileiro, só que fica na República Dominicana. E meu, é aquela coisa de, ai, né, férias, mar e não sei o quê. Aí tem, né, a opção de passear na jaula naquelas jaulas pra ver os tubarões, né? E aí elas falam, não, isso aí é bobagem pra turista. E elas resolvem mergulhar para ver as ruínas de uma cidade submersa. Aí acontecem duas coisas. A primeira é elas serem puxadas por uma corrente submarina que elas não esperavam. E a segunda é um tubarão que começa a cercar elas.
Eita, peraí.
O filme é só isso.
Por que o segundo ataque?
Porque nós tivemos Medo Profundo, que era, lembra, o 47 metros abaixo? Ou 47 meters down? Que foi aquele filme que foi produzido, era pra ser lançado no cinema, alguém fez uma caca, lançou em home video, e aí alguém falou, não, gente, não era isso. Aí recolheram o filme, esperaram, sei lá, quase um ano pra lançar de novo, com outro nome. Inclusive, quando ele foi lançado no cinema no Brasil, já tinha mais de um ano que tinha a versão dele, vamos dizer assim, por meios escusos, com outro nome, né? E a única... ligação entre o primeiro filme e o segundo é que é o mesmo diretor. Fora isso, a relação é zero.
Olha que eu já vi filme de terror, assim, franquia, que tem menos ligação que isso.
Eu sei.
Sei lá, o Halloween 3 não tem nada a ver com nenhum dos anteriores ou posteriores da Halloween.
Sim. Aquele foi uma péssima ideia.
Aliás, só comentar que falou aí de Sistine Stallone, né? Esse é o primeiro filme dela. Sim. Ela, que até então era só modelo.
Modelo, exatamente.
E ela tem 21 anos, eu tô muito velho já. E o mais divertido no Instagram não é só seguir o Stallone, é seguir as filhas. Porque quando as filhas tiram foto, beleza, estão lá as moças são bonitas. Mas quando elas vão filmar qualquer coisa, o Stallone faz questão de aparecer.
Esse eu não sei, porque eu só sigo o Stallone.
É quando elas vão filmar, às vezes, ai gente, olha como meu cabelo tá bonito. Olha, o meu cabelo, agora com o shampoo tal. Oi filha, o que que você tá fazendo aí? É shampoo? É! Ele é o maior videobomber do Instagram. Ele acaba com todas as publicidades delas. Ou faz elas melhorarem. Depende.
Eu acho que tem gente que acompanha ela só pra poder ver quando ele vai invadir.
Eu, por exemplo. Eu, com certeza. A Sistine, a Scarlett, a Sofia. Pois é, ele bota os nomes do.
Ok, né?
Tá doido, né?
É o Stallone. Stallone pode. Admiro muito o Stallone.
Bom, só voltando aqui ao filme, tem que dizer o seguinte. É, primeiro, quando você coloca no primeiro filme, eram duas amigas. Na verdade, uma amiga só que ia ficar presa, né? Então você imagina assim: ah, as duas vão sobreviver. Agora, quando você põe cinco, você fala: ah, alguém vai morrer, né? Mais gente, mais corpo. E realmente tem, né? Vai ter algumas mortes no filme. O problema é que a maioria das mortes é só, entre aspas, homenagem ao filme Tubarão, sabe? A música que cresce, tubarão que é bocanha e você não vê mais nada.
Que eles não têm dinheiro, é isso?
Não, foi pra baixar a classificação etária. Ah, faz sentido. Então tiraram. E percebe-se que foi cortado mesmo, sabe? Era uma limada. Mas fora isso, é o mesmo filme de tubarão. Não é só filme de tubarão. Filme de tubarão com pessoas presas, né? Como foi aquele Águas Rasas e o antecessor desse aqui, né?
Aquele do fundo do mar, né?
Esse aí que eu quero lembrar. Tem o tubarão super inteligente. Vai até abrir portas, graças.
Saffron Burroughs, Samuel Jackson. Teve um outro dia que a minha esposa tava vendo aquele Lei e Ordem Criminal Intense. Aí tem uma temporada que tem a Saffron Burroughs e o
Jeff Goldblum,
né? Aí tá perguntando, mas conhece essa mulher? Aí a gente viu no IMDb, aí eu tava lendo lá, fez isso, fez aquilo, mas nada muito de nota. Eu esqueci desse filme, eu não voltei tanto no IMDb.
Esse filme tinha até o, acho que é o Elko J, né, no tal desse filme.
Aí eu não lembro mais.
É, ele era o cozinheiro, e ele pensa que vai morrer, ele faz um vídeo falando qual é o jeito certo de fazer um omelete.
Eu lembro que esse foi um desses primeiros filmes que eu aluguei já em DVD, e por causa que eu ia numa locadora que tinha filmes importados, né, esse filme não tinha saído no Brasil ainda, né, só importado.
Interessante. Vamos pro próximo filme?
Vamos! Bora.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo é Midway, Batalha em Alto Mar. O diretor é o Roland Emmerich. No elenco nós temos o Ed Skrein, o Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart, a Mandy Moore, o Dennis Quaid e o Nick Jonas. O filme que é um misto de ação, história, guerra, produção norte-americana de 2019 e ele é o filme cartilha do Oscar.
Opa, já tava na hora, né, velho? Já tá quase acabando o ano, só que já devia ter saído.
Só pelo pôster aqui já tem toda a cara de quero o Oscar.
Sim. Primeiro, né? Bom, vamos lá. Basicamente, esse aqui é um filme feito, né, não foram na linha do Clint Eastwood, né, que foi ver os dois lados da batalha, não. É só a perspectiva americana da batalha de Midway, que foi cerca de 6 meses depois do ataque a Pearl Harbor, né, que basicamente foi a marinha americana decodificou algumas mensagens e descobriram que teria um ataque, né, da marinha imperial japonesa, né, que, segundo consta, chegariam à costa oeste dos Estados Unidos. E só que o governo central não acreditava que os japoneses iam fazer isso. Então eles mandaram alguns navios, só que foi pouca coisa. É, meio aquela coisa, foi a batalha de ida. E já que nós não falamos japonês hoje... Não, não tem nada a ver.
Meu Deus, que absurdo.
Então assim, é uma... aquela coisa. Primeiro, é a Segunda Guerra Mundial. Segundo, é uma história icônica. Tá? As cenas de batalha. Bom, o Roland Emmerich, né, é especialista em destruir tudo, né? E então, destruição de navios, aviões e gente a torto e a direito, e, né, todos, né, o elenco inteiro é de heróis, né? Então, de heróis
patrióticos. Porque, afinal de contas, são americanos indo se vingar do que aconteceu em Pearl Harbor, que é um negócio que vocês sentem pra cacete, né?
É, que se bobear, estão se vingando até hoje, né? Que se vingaram 6 meses depois, se vingaram depois com a bomba atômica.
Meu, é sério, os americanos não levam isso.
Vingança, eles não relevam. Vingança pra sua família, vingança pra sua vaca.
É um negócio bizarro, cara. O cara não consegue.
Povo rancoroso, né?
É, duas pequenas observações.
Sim.
O nome Midway é um nome muito importante na cultura americana, né? Por tudo já relatado aqui. E nisso, a DC Comics tem uma cidade ficcional, Midway City, que já foi a sede do Gavião Negro e da Mulher Gavião e da Patrulha do Destino. Mas veja só que destino terrível. É a cidade que a magia toma no filme do Esquadrão Suicida, né?
Aí... Que morte horrível.
Exatamente. Mas nós tivemos a Midway Games, produtora de games que fez clássicos como Killer Instinct, NBA Jam e principalmente Mortal Kombat até o quarto jogo. O Mortal Kombat 4, aliás, não o quarto jogo. Então a Midway criou Mortal Kombat. Ou seja, esse filme tem a ver com o filme do Mortal Kombat.
Nossa senhora.
Você foi longe agora,
hein? Esticada, nossa.
Muito de longe.
Caraca.
Mas o nome Midway Games é por causa da batalha de Midway, do meio do caminho.
Eu vou perguntar por apenas consideração. Pelo menos os americanos ganharam essa briga?
Ganharam.
É triste ver um filme de guerra no qual, sei lá, sobrou só 2 navios.
O resto, na verdade, foi destruído. Na Segunda Guerra, os americanos, depois que entraram na guerra prontamente, eles não perderam. Se for ver, porque Pearl Harbor é tecnicamente um ataque surpresa, né? Tecnicamente. Sim. Depois de Pearl Harbor, eles não perderam. Hiroshima e Nagasaki foram um fatality, que eles já tinham ganho a luta.
Sim.
Sim, e todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda. Meu, já tinha acabado, vocês podiam ter segurado aí o negócio. Não precisava
ser filmado. Stop, he's already dead.
É, mas, assim, eu pergunto porque eu sei que, por algumas histórias de animação, basicamente, os japoneses contam de uma ou outra coisa que eles fizeram de relevante pra Segunda Guerra, mas em anime. Tipo, um cara que deu sorte bateu o avião num canto certo e derrubou um porta-aviões americano, porque, tipo, era uma falha de estrutura e o cara deu uma puta uma sorte de ter acertado aquele lugar e ele ter conseguido se ejetar ao ponto de não ter morrido pra contar que foi ele que derrubou o navio. Mas, tipo assim, é muito pouca coisa.
É o cara mais forte no mundo. Se ejetar da onde?
Hã?
Se ejetar da onde?
Não lembro o que aconteceu, o cara sobreviveu pra contar a história, mas não sei se ele foi ejetado.
Se só se ele pulou do avião, porque assim ele ejetou não existia na época, não.
Então, eu lembro de ter visto história num anime que o cara conta exatamente isso, que ele deu uma puta de uma sorte e conseguiu destruir um navio muito maior com basicamente um teco-teco, mas assim, por uma puta de uma cagada, que não era pra ter acontecido. Era uma
fase de americano. A cena seguinte desse anime, né, a família inteira com o braço cruzado olhando pra cara dele, falando não foi assim que aconteceu.
Não, a cena seguinte é o cara fugindo porque ele não podia voltar dizendo que ele não morreu pelo país dele, porque ele perdeu a batalha. Ele, inclusive, não foi morar no Japão depois daquilo. O cara teve fugido de casa, velho.
Então, duas coisas, Miane. Primeiro, um avião naquela época não derrubaria um porta-aviões, tá?
Sim, eu sei. Por isso que eu tô falando, o cara deu sorte, ele acertou um ponto com uma falha de estrutura.
Só falta você me falar, agora que Cavaleiros do Zodíaco não é baseado em fatos reais.
Meu, é um dos casos cagados que às vezes acontece, velho. Você dá sorte.
Miane, vamos dizer assim, digamos que o cara tenha atingido um ponto estrutural, tal, deu um fatality num porta-aviões, digamos. Ele não teria como sobreviver a isso. Por quê? Porque se ele pulasse do avião antes, o avião não acertaria. Se ele pulasse durante, enquanto o navio estivesse afundando, ia puxar ele.
Uhum.
E se ele pulasse depois, ele teria morrido.
Então, por favor, você cure o japonês que não está no Japão. Esse cara teve que sair fugido, se não me engano, mora na Austrália e pode xingar ele à vontade. Não tem nada a ver com isso.
Nessa altura já morreu, já.
Não faço a menor ideia. Eu sei que eu assisti a história dele no anime.
Miane, volta a dizer, você está procurando as referências erradas.
Concordo. Anime não tem nada a ver com história. Você está me falando agora que Samurai X tem alguma coisa de realista. Claro que não.
Como já não? Realista não. Ai, que absurdo. Só falta falar agora que comunismo não tem governo.
Pra quem não sabe, o Samurai X tomou muito cuidado com a representação dos personagens históricos que ele colocava lá. Embora a história seja super falsa mesmo, o pessoal que entende história japonesa fala, olha, quando o pessoal desenhava um personagem histórico, realmente parecia aquela pessoa. E é o máximo de realismo que o Samurai X tem. O máximo.
É, eu li boa parte do mangá do Samurai X, e no final de cada número tinha, quando aparecia uma figura histórica, tinha um retrato ou alguma coisa parecida do fulano.
Sim.
Retrato mal dizer, né? Uma pintura que retratava o cara.
E uma outra coisa, eles contam de história, tipo, eles contam que o Kenshin matou lá um cara e chegaram um bando de bandoleiros depois, encontraram morto, falaram que foi eles. E pela história japonesa, realmente, um bando de bandoleiros achou aquele cara e matou. A história do Kenshin ter feito isso é viagem, mas historicamente entrou lá os outros personagens. E aí tem o retratinho de todos eles. Só um detalhezinho. Samurai X não é realista, eu não tô zoando. Mas os japoneses se esforçam em entender a história, minimamente.
Uhum.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para os filmes de 21 de novembro de 2019. Mas antes eu quero fazer uma pequena observação, tá? Você, no cinema perto de você, pode ver aí o cartaz e pode haver o lançamento do filme A Vida Invisível. Fato é que esse já é o terceiro lançamento desse filme, né? Porque como a ideia é que ele concorra ao Oscar, vão tentar fazer ele bombar nos cinemas brasileiros. Se você tem curiosidade, vai lá e assiste, né? E tire as suas conclusões. Não aceite as conclusões dos outros. O que a gente traz aqui é uma análise baseada no que os filmes apresentam, tá? Mas você também pode tirar sua conclusão. Os filmes são A Grande Mentira, A Revolução em Paris, Bicho Até Vesti, Mais Que Vencedores, O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos, PJ Harvey, Um Cão Chamado Dinheiro, Sinonemes e Um Dia de Chuva em Nova York.
Bom, vamos a eles. O primeiro filme, né, do dia 21 é A Grande Mentira. Direção de Bill Condon. No elenco nós temos a Ellen Mirren, o Ian McKellen, o Hsu Tovey. Pra quem lembra pelo nome, é o Ray do Arrowverse, aquele orelhudo. E o Gene Carter. Esse filme aqui é um drama, coprodução Estados Unidos-Canadá de 2019. Primeiro deixa eu explicar que tem um outro filme de 2011, também com a Ellen Mirren.
Aquele orelhudo, agora que eu tô vendo aqui, ele é realmente... Ah, desculpa, segue.
Não menti, mas ele é muito orelha. Vamos lá. Bom, em 2011 foi feito um filme que também tem Ellen Mirren, que aqui no Brasil ficou com o nome de A Grande Mentira também, tá? Mas é um filme de espionagem não ligado a este aqui. Então se alguém for baixar pelo Torrent e encontrar A Grande Mentira, Ellen Mirren, e falar, ah, é esse aqui mesmo, tá? Espera, toma cuidado, tá? Bom, mas qual que é a trama desse filme aqui? A trama é a seguinte, você tem o Ian McKellen, que é um golpista, ele interpreta o Hugo nesse filme. E o que, que ele faz? Acredite ou não, ele seduz mulheres que usam aplicativos de namoro, né? Senhoras já de uma idade avançada, evidentemente, né? Afinal é o Ian McKellen.
Pois é, né?
O termo é Tinderela.
Tem isso?
Tem, moças... Você pode chamar de Tinderela.
Ok.
Especialmente se tem que resolver tudo antes da meia-noite.
Bom, mas vamos lá. Então ele faz os golpes dele. Só que assim, ele tem entre aspas uma rede, né, que ajuda ele. E o que ele faz é conquistar as mulheres e rapar o cofre delas, né? Até o momento em que ele conhece a Ellen Mirren, né? Acontece, não, o nome dela, aliás, o nome dela é Beth, né? Acontece que ele começa a gostar realmente dela. O problema é que a Beth vale 3 milhões de libras. É quanto ele pode rapelar dela. E de repente ele já não quer mais rapelar ela. Só que aí a rede, né, que são os amigos dele, primeiro ameaçam, falar pra explicar pra ela a situação dele, né? E segundo, começam a ameaçar ele. Porque assim, se eles forem lá caguetar ele, eles também perdem. Então chega um ponto que eles começam a ameaçar o próprio Ian McKellen. Só que assim, o Ian McKellen é um golpista, mas, né, aquela velha história, ele é o Ian McKellen, ele é o Magneto. Então, basicamente, ele começa a se livrar das pessoas que estão atrapalhando o namoro dele, entendeu?
Você falou, eu fiquei imaginando o pessoal da rede dele ameaçando.
Nós vamos contar tudo para ela democraticamente.
Meu Deus do céu.
Tartaruga sem casco.
Agora, a minha pergunta é, no final do filme, o Ian McKellen dá aquela rapada no cofre da Ellen Mirren?
Meu, ele dá a rapada no cofre dela no meio do filme.
Ah, tá.
Só por curiosidade, hein? Eu fui olhar aqui, 3 milhões de libras esterlinas em reais são 16 milhões de reais.
É, dá pra passar o fim de semana.
É, acho que a pessoa se diverte com esse dinheiro, hein?
Dá pra apelar o cofre assim, bonito.
Vamos ao próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é A Revolução em Paris. Direção de Pierre Chollet. No elenco nós temos Gaspar Ulliel, Adèle Hanel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izia Ingelin, Laurent Lafitte. Esse filme aqui é um drama histórico de 2017. E como ele tem Paris no nome, ele é, Miane...
O filme francês obrigatório da semana!
Não tinha nem dúvidas, né? Tô com esse elenco.
Pelo elenco eu já desconfiava, mas eu sempre vou
confirmar. E o Wes ainda esticou aí pra poder deixar o mais evidente que impossível, né?
Bom, esse filme aqui, né, a história se passa em 1789, evidentemente está falando da Revolução Francesa, né, pra quem não entendeu. E, bom, mas é o seguinte, o elenco é um elenco de peso pro cinema francês, tá? Esse filme aqui custou acho que 17 milhões de euros pra fazer, pra eles é uma exorbitância. Só que assim, ele foge, é um filme bonito, um filme bem feito, só que ele foge daquele estereótipo de mostrar só os grandes cabeças, sabe? Só, focar na corte, focar nos generais, focar nos líderes. Apesar que o Robespierre tá no filme, mas...
Sempre, né? Era o mínimo.
Porque num filme, Luiz num XVI filme que rola a guilhotina, tem que mostrar as grandes cabeças da Revolução.
Exato. Robespierre que eu diga, né? Como a guilhotina trabalhou depois.
Então, o Robespierre é interpretado pelo Louis Garrel. E o Louis XVI é o Laurent Lafitte. Então, o jeito que o filme é feito é o seguinte, lógico, tem cenas grandiosas, tal, grandes palácios, lá, lá, mas o grande foco do filme são nas camadas populares, sabe, nas pessoas pobres. Então é assim, é a revolução, mas vista do ponto de vista das pessoas mais necessitadas. Inclusive, tá no trailer, inclusive, mas o pessoal tá destacando muito a cena que é a queda da Bastilha. Não é o pessoal invadindo e quebrando o tijolo. Você vai ver saber da queda da Bastilha quando derrubam parte da torre e a luz do sol chega numa casa que o sol nunca batia. É tipo assim, um beco, sabe? Tipo assim, quebrou o negócio, a luz do sol bate, assim, uma criança olha, dá um sorriso, assim, e aí, tipo, a câmera dá aquela 180 graus, e você vê que é alguém que tá na torre dando uma retada nos tijolos. Então, é nessa linha. Então, assim, é um filme bacana, um filme bem feito, ele tá representando bem a época, e o mais interessante é a questão que tem as grandes frases, lógico, né? Tem as frases do Luís XVI, tem as frases do Robespierre, e todas as grandes frases da Revolução Francesa estão nesse filme, de uma maneira ou de outra, entendeu? Dita nas bocas dos personagens.
Mas não é igual aquela série da Globo, Filhos da Pátria, né? Por favor, não. Porque aquela série, eu tentei assistir, eu juro que eu tentei. Aí o que que eles fizeram? Eles pegaram as frases mais idiotas dos primeiros 6 meses do governo Bolsonaro e colocaram todas fora de contexto.
Elas deixaram ser idiotas?
Não, elas ficaram mais idiotas.
Correto.
Não, elas ficaram mais idiotas, porque elas ficaram ainda por cima sem sentido. É pior ainda.
Aqui elas estão nos lugares certos.
Ah, bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, Bicha Travesti. Bicha com X, Travesti com Y, tá? Se alguém for procurar. Direção do Kiko Goifman e da Cláudia Priscila. No elenco temos Linda Quebrada, Júpiter do Bairro, Lineker de Barros, Açucena, é isso mesmo? Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2018. Aliás, Linda Quebrada também creditada como co-roteirista. Por quê? Porque os diretores foram fazer aquele negócio de, né, acompanhar os shows, performances e fazer entrevistas com a Linda Quebrada, né? Que, pra quem não sabe, é uma cantora transexual, negra, só que é do tipo que se recusa a fazer cirurgia e se recusa a colocar silicone, entendeu? Então, tipo, mantém o corpo masculino, mas se declara mulher e acabou. Aliás, nem se declara mulher, né? Como ele mesmo, ela mesma diz, se declara travesti e acabou. Então é meio assim, não só ela, mas né, o grupo que ela faz parte, é aquela coisa mais... É uma coisa mais transgressora, principalmente, né? E que não tem medo de... Meio assim, sabe? Não se reduz... vamos dizer assim, digamos a questão de gênero. Homem e mulher. Nasci homem, agora sou mulher. Me represento como mulher. Não, nasci homem, gostaria de ser mulher, mas sou travesti. Beleza, vou dizer que sou travesti. Acabou, entendeu? Sem medo e sem vergonha. E aí o que acontece? Eles iam fazer, né, aquele documentário padrão, que é entrevistar e acompanhar shows e performances. Só que o que acabou acontecendo é que meio... Entrevista, por exemplo, quem acabava conduzindo a entrevista era a Lin, entendeu? Durante a performance, evidentemente, a performance é dela, né? Dela e do grupo. Então acabou que ela meio que ela fez aquela magnetização, sabe? Foi puxando o filme pra ser algo mais a ver com ela do que com a ideia inicial dos diretores. Entendeu? Aí acabaram acreditando ela como co-roteirista, já que ela fez toda uma condução disso.
Aliás, Linda Quebrada, que tá na série da Globo Segunda Chamada, como uma pessoa trans, sofrendo os preconceitos e tudo mais, tá muito bem. E Segunda Chamada, que falamos no prólogo, tem lá um prólogo sobre a série.
Bacana, vamos ao próximo filme?
Vamos,
não. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Mais que vencedores. A direção de Alex Kendrick, no elenco o próprio Alex Kendrick. Além dele, temos Ben Davis, Cheryl Rigby, Michael Lynn Ransom. Esse filme aqui é um drama americano de 2019. E veja bem, a história. Você tem o John Harrison, que é o Alex Kendrick, e ele é um treinador do time de basquete de uma escola numa cidade pequenininha. O que acontece? Aquela fábrica, né, tipo, a cidade pequena, você tem uma fábrica gigante, e a fábrica emprega a maior parte das famílias da cidade. E aí essa fábrica fecha, e o que acontece? As famílias começam a se mudar da cidade. E aí o treinador de basquete, ele não tem mais um time para ir treinar. E aí dão, né, sugestão, não, mas você continua sendo um treinador, tal, vamos tentar outro esporte. E aí o que acontece? Né, falam do cross country. Conhecem cross country? Já vou falar?
É alguma não, questão não, de esporte?
É, vamos dizer assim, é uma corrida, como seria, não a maratona, uma corrida menor. O circuito varia entre acho que 4, 5 quilômetros e vai até 12 quilômetros, sabe? É coisa curta. Só que é sempre corrido em terreno selvagem, mas é corrida de terra, entendeu? Vamos dizer assim, tipo, área gramada e tals. E por não ter uma pista, normalmente você tem indicações de bandeiras para mostrar qual é o caminho. Tem um caminho delimitado e o pessoal corre ali. Então tem toda uma série de regras, mas basicamente é corrida na terra. E aí dão uma ideia para esse cara, porque o cross country tá crescendo ali. Ele fala, ah, tá, beleza, vamos montar aqui um time. E ninguém quer correr, a não ser uma menina que, além de tudo, tem asma.
Putz, grila.
Facilitando bem a vida do cara, hein?
Só que aí ele, né? Aí, pô, sacanagem, só veio uma menina e ela tem asma. E só que aí ele fala: não, peraí, se essa é a minha equipe, vai ser minha equipe. Então vamos lá e vamos fazer isso. A princípio, você olha e fala assim: meu, parece um Jamaica abaixo de zero, né? É um pouco mais reduzido. Só que esse aqui também é um filme evangélico do tipo proselitista, entendeu?
Esse filme tá falando de um negócio mega específico, mas a gente sabe do que tá falando. Isso é impressionante.
Meu, esse filme é tão proselitista que o grande feito, vamos dizer assim, de bastidores, durante a produção, não foi dizer que tipo assim, as dificuldades de se gravar no interior, porque choveu, não sei o quê, porque o elenco se esforçou, igual a menina lá no filme sobre maratona, que a menina realmente treinou pra correr uma maratona e tal, né? Não foi isso. O grande efeito foi dizer que 45 pessoas se converteram ao cristianismo, 45 pessoas que faziam parte da produção do filme se converteram durante a produção.
Eu tenho certeza que elas falaram que elas se converteram só pra produção ir embora, tenho certeza.
Não, e depois disseram que a primeira vez que o filme foi exibido, que foi numa igreja, né, fizeram uma exibição teste, 50 pessoas se converteram também. Então,
Mas pera. A primeira exibição do filme foi na igreja.
É.
Dependendo da igreja, essas pessoas já eram convertidas.
mais ou menos em todas, você quer dizer, né?
Às vezes não, às vezes é de comunidade.
Ah, tá. Porque
é muito comum mesmo.
De graça.
É. Às vezes fala assim, não, nós vamos fazer uma exibição de Matrix, aí todo mundo vai, aí chega até escrito, esqueça Matrix.
Não fale mal de equilíbrio, o do Brasil é que foi triste.
Não, eu gosto de equilíbrio, pô, eu tenho ele gravado, que revejo de vez em quando. Então assim, você tem de história esse, né, vamos dizer assim, esse decrescimento do treinador e depois a volta dele, né, de falar assim, não, vamos treinar essa menina e tal, não sei o quê, mas isso é intermeado com o fato do treinador encontrar a fé dele, entendeu? E de repente o fato dele encontrar a fé dele faz com que todas as outras coisas aconteçam. Tipo, tudo vai bem porque agora ele tem fé, entendeu?
É. Então, sabe exatamente o tipo de filme que é isso.
É. É estilo Deus Não Está Morto e coisas dessa mesma linha. Vamos ao próximo filme?
Por favor.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos. O diretor é o Alexei Tislin. No elenco de vozes nacional, nós temos a Larissa Manoela, o João Cortes, o Igor Jensen. Esse filme aqui é uma animação, ele é de 2018, ele é da Rússia, e por isso ele é o filme Bolchevique da semana.
Nossa, tem isso agora?
De vez em quando sai um filme russo, a gente chama de filme comunista.
Tudo bem, filme comunista até entendo, né?
Mas... comunista, eu posso dizer que esse filme não é. Porque eu vi o trailer.
Por isso que ele é bolchevique. Bom, basicamente na história acontece o seguinte: você tem o rei, né, do sei lá onde, que é esse país aqui, mas você tem o rei e tem o bendito do espelho pra onde foi exilada a Rainha da Neve lá no primeiro filme, tá? Esse aqui é o quarto filme. E aí esse espelho acaba, né, que esse espelho tava coberto com gelo, aí vamos dizer assim, tem um acidente infeliz, um cara estabaca de nariz no espelho e o espelho se libera. E aí o rei, ele resolve, no melhor estilo do Farquaad, pegar todas, entre aspas, criaturas mágicas, ou seja, todas as pessoas que têm algum tipo de poder mágico e isolar por trás, no reino, fica, né, na Terra dos Espelhos, por trás dos espelhos. Por quê? Porque ele fala que magia é ruim e que qualquer pessoa que consiga manipular magia não é tão diferente da Rainha do Gelo, sabe? Ele tá meio que generalizando. E aí o que vai acontecer é que a menina que já... vamos dizer assim, já derrotou, né, o vilão em três filmes passados e que não tem poder nenhum, que é a Gerda, ela vai buscar ajuda, né, de alguns amigos e da Rainha do Gelo para conseguir salvar, além, né, das outras pessoas mágicas, a família dela, que também foi exilada por trás do espelho.
Por causa que o trailer mostra que toda a família dela tem poder. Ela narra, né, que todo mundo tem magia, menos eu. Ela é uma aberração, vamos dizer assim.
Sim. E o detalhe é que a Rainha do Gelo, como eu disse, né, ela foi exilada no primeiro filme. Então o que acontece? Ela meio que faz uma transmissão fantasma, né, pra guiar a menina durante a missão dela. E basicamente o filme é isso. Alguma pergunta?
Eu vi o trailer quando fui ver o Malévola com a minha sobrinha e minha mãe. E parece ok, parece um filminho que vai agradar. Acho que não é um filme que eu fosse ver no cinema ou coisa do tipo, mas se você tem pequenos e quer distraí-los com um filme no cinema, acho que vale. Acho que não vai ser
desperdício. É bem pra criança mesmo. Ele tem algumas temáticas, até essa questão do exílio, né? De meio, né, isolar o que é diferente, tem. Mas ele não. Mas isso fica só no subtexto, sabe? Nada é muito discutido.
É, e a animação também não é a animação da. Tipo aquela animação do filme do nacional de duas semanas atrás, três semanas atrás, Edson. Aquela maravilha de filme nacional.
Não, faz um tempo, nossa. Aquele feito pro PlayStation 1.
É, aquele.
Pessoal, pare de reclamar do efeito de Dolinho, por favor.
Olha, Dolinho tá assim, tá acima.
Nossa, o negócio é ruim mesmo, hein?
Miane, os personagens não piscam o olho.
É.
Bom, vamos pro próximo filme?
Bora. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
P.J. Harvey, um cão chamado Dinheiro. O diretor é o Seamus Murphy, esse filme é um documentário com produção Irlanda e Reino Unido de 2019. Basicamente, é o acompanhamento da cantora e compositora P.J. Harvey enquanto ela viaja pelo mundo pra produzir o disco dela, sabe? Tipo assim, ela viaja pelo mundo pra, vamos dizer assim, captar sensações, exatamente isso, sabe? E buscar inspiração pra fazer as músicas dela. Eu não sei quem é essa cantora, eu não conhecia. É, tudo que eu vi dela é que ela é super politizada, eu não procurei músicas dela, tá? Mas é uma moça ainda, menina bem nova, canta bem pra caramba.
Bem nova, assim, acho que...
Mais nova que o Edson.
Mas Edson, você já fez 50, né? Edson?
Ela tem 50 anos?
Tem. Tem 50 anos.
Caramba, velho, não parece não.
Não parece, né? Então, porque faltou uma informação. A cantora, compositora e deusa na terra, Polly Jean Harvey. Tá, mulher maravilhosa, pra dizer o mínimo, né? Ela que, como falou, né, compõe. Ela compõe um rock alternativo. Ela foi uma das primeiras artistas a estourar com o rock mais indie, o que se chama hoje em dia de rock indie. Primeiro com um trio que lançou dois álbuns. Aí depois ela se lançou em carreira solo desde 95. Ela teve uma época que fez até um álbum parceria com o Nick Cave. E é aquilo. Quem curte rock indie, e principalmente algo um pouco mais soturno, mais de pensar, porque ela é politizada, mas ela faz muitas obras de estudos sociais, vamos colocar assim, né? O álbum dela de 2000, por exemplo, Stories from the Sea, ele é um álbum de reflexões urbanas. E cada álbum dela traz um nível de reflexão diferente. E ela, apesar, né, de ser meio pequenininha, magrinha, ter uma cara delicada, ela já tem 50 anos.
Eu pensei que era bem mais nova, pensei que ela tivesse uns 35, 40.
Nada.
Eu só posso dizer uma coisa, cara. Todo mundo sabe que a maldade envelhece. Uma pessoa começa, parece boa demais pro mundo.
E olha, P.J. Harvey vem em mim, que mulher.
Então, e aí, né, como eu disse, um documentário acompanhando a produção do disco, e assim, os lugares por onde ela vai passar são justamente lugares de pobreza, lugares de conflito, mas são lugares também bonitos, sabe, assim, sinceramente, é que o filme é um documentário, ele não é um videoclipe, mas ele parece um videoclipe, sabe, tem toda a cara de um videoclipe gigante, mas não é, tá?
Aliás, já foi embalada que ela discotecou e já foi embalada que só tocou música dela.
Caramba.
Que raiva, essa maravilhosa. Ela vira e mexe, aparece aqui pelo Brasil. Essa turma do rock indie tem um público bem cativo no Brasil. Ela, o Nick Cave. Nick Cave tá quase se mudando pra Porto Alegre.
Vem cá, mas isso é a maldição pra Porto Alegre que tá mandando?
Não. O pessoal realmente curte.
O pessoal curte bastante. E... Ai, P.J. Harvey. Nossa senhora, que mulher fascinante.
Então tá aí, ó. Pra quem curte o rock indie, né? Antes só tinha documentário de balé, agora tem um documentário de rock indie, tá ótimo. Vamos pro próximo filme?
Eu só tenho que dizer uma coisa, assim. Quem curte rock indie tem duas deusas, uma chamada P.J. Harvey e outra chamada Cat Power.
Aí. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, sinônimo. Como é que é? Sinonemes.
Não é uma palavra de verdade, é um trocadilho.
O filme tem a ver com isso também. Na verdade, seria sinônimos, né? Inclusive, várias vezes ser dito em alguns textos por aí. Mas vamos lá. A direção é do Nadav Lapid, que é israelense, por sinal. No elenco nós temos Tom Mercier, Luiz Chevillot, Quentin Daumer, Lea Drucker. Esse filme aqui é um drama. Apesar de ter um pezinho em Israel e Alemanha, ele é, Márcio?
Peraí. Ah, tá. É o filme francês bônus da semana.
Exatamente. Produção de 2019. E no filme você tem o Yov, né, que é o Quentin Daumer. Pra eu explicar o seguinte, o filme não é linear, tá? Então, mais ou menos assim, eu vou falar mais ou menos o que aconteceu com o cara,
Eu falei bobagem. Não é que não seja uma palavra de verdade. É francês.
mas mesmo no francês, não teria esse E no final. Seria sinonis, sabe? Alguma coisa assim. Não tem o E. Bom, mas vamos lá. Não teria, né? O nome do filme, na verdade, tem. A história dele, mais ou menos, se for tentar explicar linearmente, é a seguinte. Ele é israelense, e aí ele fugiu de Israel porque ele não queria ir pra guerra, não queria fazer parte do exército, ele fugiu pra França, né? E aí ele vai pra Paris. Mas, tipo assim, fugiu sem saber a língua, sem saber praticamente nada.
Ou seja, então, como quem tá fugindo, vai só pra algum lugar. Ninguém se prepara pra fugir.
Algumas pessoas se preparam. O Batman, se for fugir de algum lugar, ele se prepara. Então, o que acontece, né? Então, ele chega na França, chega em Paris, né? Ele tá se virando do jeito que pode. E o tempo todo, ele anda com um dicionário hebraico-francês, entendeu? E esse é o nome do filme, porque ele fica quase que o tempo todo repetindo as palavras. Deixa eu ver, o Márcio que você colocou aqui no texto. Translator. Porque a palavra existe?
Uhum. Pelo menos o Google Tradutor traduziu exatamente como o título do filme aí.
Ou será que os tradutores do filme botaram no Google Translator pra saber o que significava?
É bacana. Melhor ainda. Não, porque nos lugares onde eu li, eles falavam que não tinha o E, ou pode ser que o cara fale de uma maneira sem o E, por causa da pronúncia dele. Aí eu também posso ter me enganado.
É porque se fosse inglês, não teria o E, entendeu?
Uhum. É, pode ser isso. Bom, aí o que vai acontecer, né, independente... Vamos falar do nome dele em português, então, que é Sinônimos, né? Então ele vai andar com esse dicionário o tempo todo para aprender as palavras, né, que ele precisa saber. E aí, como eu disse, o filme ele não é linear. Então o que você tem é como se fossem várias esquetes, né, cada uma com um tipo de assunto. Né? Então, só que assim, então o filme começa com ele correndo em Paris. Depois corta para Israel, depois corta para uma outra coisa. E você vai meio que montando isso na sua cabeça. Então ele acaba fazendo amizade, né, com umas duas pessoas, né, um rapaz e uma moça. E as conversas, né, os esquetes, que vão sendo feitas, é justamente eles, vamos dizer assim, ele fugiu de Israel porque Israel tinha determinados problemas, que ele vai destacando, só que a França tem exatamente os mesmos problemas. Então, por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, eu gosto da França porque aqui ninguém te julga pela sua religião. E aí ele tá dentro de um ônibus, aí entra um judeu, de kipá e tudo, e começa a olhar pras pessoas em volta pra ver se localiza algum judeu também, sabe? Algum judeu que não está agindo como judeu. Então, meio assim, aquilo que você disse que é um problema na sua terra, que a gente também tem. Tem uma parte que tá no trailer, em que, né, ele tá falando assim, não, porque... E ele, detalhe que ele quer se naturalizar francês, né? E os outros ficam falando, mas a França não é tão boa assim, né? E ficam falando das coisas ruins que tem na França. E aí tem uma hora que ele fala, não, mas a França é fantástica e tal. Aí o rapaz fala assim, fala a verdade, você conhece mais algum francês além de nós dois? Aí ele baixa a cabeça, pensa e fala, conheço o Céline Dion.
Ele se entendeu bem.
Senhoras e senhores, isso é uma comédia, hein?
Sim.
Eu sei. É muito engraçada. Nossa!
Eu tô rindo aqui.
Bota o Paulo Gustavo gritando e quebrando a quarta parede, que, né, fica melhor ainda. Bota aquele Ferdinando, o Magela, aquele inferno.
Vamos ao último filme da noite?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Um dia de chuva em Nova York, direção do Woody Allen. No elenco nós temos o Timothée Chalamet, a Elle Fanning, a Selena Gomez, o Jude Law, o Liv Schreiber, Diego Luna, a Annalise Ashford e a Rebecca Hall. Além de, era a última da fila, da lista, mas eu tinha que falar o nome, além da Natasha Romanova, tá? Que é ucraniana. Esse filme aqui é uma comédia romântica, produção norte-americana de 2019, mas ele também é o filme francês Falseta da Semana.
Eu tenho que dizer, um pouco, né?
Porra, o Deus, já fez melhor, cara. Deixa eu explicar, né, por que é o francês. Primeiro uma coisa, esse filme tava previsto pra chegar no Brasil em janeiro de 2020. E aí ele foi adiantado.
Tu explicou por quê?
Difícil acontecer, né? Mas não, só adiantaram mesmo, não sei o que houve. Com detalhe, ainda não estreou nos Estados Unidos. Ele estreou na... Aí tinha previsão pra estrear no Brasil, no começo do ano. Adiantaram a estreia, mas ainda não saiu nos Estados Unidos. O pessoal ainda tá meio reticente com o Woody Allen, porque quando começaram, né, aquelas acusações de assédio, né, no Hollywood, aí meio que reavivaram o caso dele com relação à filha adotiva, né? E aí o pessoal ainda tá meio de nariz torcido pra ele.
É, mas, vamos assumir.
Sim, total. Mas vamos lá, no filme nós temos um casal, né, formado pela pela Elle Fanning e o Timothée Chalamet, e aí eles planejaram uma viagem, passar o fim de semana em Nova York. Aí tá tudo certinho, só que a personagem da Elle Fanning, ela é uma, vamos dizer assim, uma repórter iniciante, e aí ela tem, justamente por isso que ela tá indo pra Nova York, ela tem uma possibilidade de entrevistar o diretor de cinema, que é interpretado pelo Liv Schreiber.
Tá, ok.
Aí, beleza. E aí, quando ela chega, acaba, vamos dizer assim, acaba rolando uma química, porque o cara tá meio pra baixo, e aí ele tá conversando, tal, não sei o quê, e ele tá no meio da produção de um filme, e aí ele pergunta se ela quer acompanhar ele, e meio que, em vez de ser só uma entrevista, ser toda uma reportagem com ele. Sabe, mas é uma, também é uma maneira dele ter uma companhia. E ela fala, beleza. Só que aí ela vira pro Timothy e fala, olha, né, o cara me deu uma oportunidade tal, de uma reportagem maior, tal, não sei o quê. Então você pode passear à vontade aí pela cidade. Coincidentemente, ele acaba encontrando a Selena Gomez, que é a irmã de uma namorada que ele já teve. Selena Gomez, que no filme faz o papel de uma atriz, assim, atriz e modelo, né? Que, entre outras coisas, tá fazendo comercial, tá fazendo algumas filmagens, tal, não sei o quê. Como ele tá com tempo livre e a Selena Gomez também tá com tempo livre, é meio que, né, cada... né, vamos dizer assim, a Elle Fanning, de um lado, tem os programas dela, porque ela acaba conhecendo, além do diretor, ela conhece o pessoal do elenco, né, que inclusive o galã, que é interpretado pelo Diego Luna, né? Então, vamos dizer assim, ela tá fazendo novas amizades. E do outro lado, o Timothée Chalamet tá reencontrando antigas amizades, entendeu? Por isso que é o filme o francês falseta da semana, que tem tudo de filme francês nisso.
Ah, eu acho que a Celine Gomez não tá interpretando esse papel, porque eu acho que o último papel que ela fez de relevante foi, sei lá, Mavis no Hotel Transilvânia 3. Então, sei lá, cara, acho bem plausível ser um filme falseta no estilo francês, que tipo, chama todo mundo e vão filmar.
Olha, que é bem o estilo Woody Allen.
É, assim, eu já vi filmes pornô com essa premissa.
É.
Não é por nada não. Não é por nada não, mas eu já vi filmes pornô com essa premissa.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para a Cista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme que gosta bastante, que quer indicar. Nós vamos começar com o Thiago Miani.
Acabou que a semana tava tranquilo, não tinha nada pra fazer, não tava pensando o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu resolvi que ia assistir filme do jeito que eu gosto, resolvi assistir um desenho pra desestressar a mente e tudo mais, né? Eu acabei vendo Jovens Titãs vs Liga da Justiça. Aliás, o pior tradução possível pra esse nome, porque não é pra ser Jovens Titãs, Teen Titans não é pra ser Jovens Titãs, nem bem inglês, né? Mas assim, é um filminho legal, né? Titãs sendo porrada numa Liga da Justiça controlada pelo Trigon. Muito bacana, muito legal. Nada de especial, filme em classificação livre, só pra passar o tempo, se divertir. O filme é do ano passado. Pode assistir sem medo, você vai se divertir, é bem maneiro.
E baseado num quadrinho da DC Comics, que são os Jovens
Titãs. Bem por cima, assim,
não,
bem
os personagens e tudo.
Ah, sim, porque a história do quadrinho Liga da Justiça vs Teen Titans não tem nada a ver com...
Ah, não, ali não tem nada a ver.
Egon, é história.
Ciborgue dourado. Ciborgue
usando espaço. Não, assim, não tem nada a ver. Mas sim, é legal, é divertido. É bacana ver alguém quebrando a perna do Flash, só pra, senão o Flash resolver a situação inteira sozinho. Mas é divertido.
Eu também vou indicar um filme baseado em obra da DC Comics, tá? Mas eu vou partir pra algo mais atual. Eu quero falar de Watchmen, o filme de Zack Snyder. Como está no pôster de Watchmen? O visionário diretor de 300. ok, porém, eu gosto de 300 e eu adoro o filme de Watchmen. Tem seus problemas? Todo filme tem seus problemas. Mas esse projeto de fazer um filme de Watchmen passou por todo mundo. Passou pelo Darren Aronofsky, passou pelo Terry Gilliam, passou pelo David Hayter, até que ficou com o Zack Snyder, que, na minha opinião, fez um bom trabalho. Afinal da HQ, houve uma mudança, mas tem coisas muito iguaizinhas aos quadrinhos, e o os quadrinhos são complexos, né? A série Watchmen é uma série complexa, então ele teve trabalho. E tem uma coisa, quadrinhos Watchmen, criados pelo David Gibbons e pelo Alan Moore, que pediu para ter seu nome retirado dos créditos, o quadrinho tem o problema de não ter nem onomatopeia. Então o Zack Snyder teve que criar toda a atmosfera sonora da história, porque não existia. E nisso entra uma trilha sonora muito, muito boa. E ainda, para completar, a abertura do filme conta a história dos Minutemen. Conta dos Minutemen, o primeiro Coruja, a primeira Espectral, o Comediante, como eles vão afetando a história, não só americana, como mundial. Cuba e União Soviética percebendo o poderio dos Estados Unidos com o Dr. Manhattan. Então, tudo isso entra em questão nessa abertura com a música The Times They Are Changing, do Bob Dylan.
Aliás, uma abertura fenomenal, assim. Ela foi, quando ela divulgaram, né, antes do filme estrear, divulgaram essa abertura na internet, né? E foi uma sensação, assim. O povo foi, nossa, não, eu quero ver esse filme, essa loucura aí, isso aqui, meu Deus, que... Era uma retratação muito fiel aos quadrinhos, né, do Watchmen, né, que até então, assim, a gente teve bons filmes de heróis, já tinha tido lá o Batman, Cavaleiro das Trevas e tudo mais, mas mesmo assim, não teve nada que fosse realmente assim, copy and paste do como você vê nos quadrinhos para tela de cinema, como teve o Watchmen até então, pelo menos.
Sim, é verdade. No elenco, nós temos o Jack Earl Haley como Rorschach, Patrick Wilson, que depois fez o Mestre dos Oceanos como o segundo Coruja.
Se eu for falar as referências posteriores, o Rorschach, ele fez o Terror na série do The Tick.
Ah, é? Não sabia.
Sim, é ele.
A Melanie Ackerman, que faz a segunda Espectral, que é a Laurie. O Billy Crudup faz o Dr. Manhattan. E o Matthew Good faz o Ozymandias. Mas quem rouba a cena é lógico que é o Jeffrey Dean Morgan como o Comediante, que ele tá incrível. No elenco também tem a Carla Gugino como a primeira Espectral.
Né? E é interessante ver ela fazendo o papel da mãe da segunda Espectral, por causa que a diversidade entre as atrizes, sei lá, é 5 anos.
E não conseguem, isso é uma coisa que o filme tem um probleminha, não conseguiram envelhecer a Carla Gugino de forma convincente.
Não dá, meu, aquele rosto dela absorve maquiagem.
Tem magia ali. Sem contar que chegaram a considerar até a Catherine Zeta-Jones e a Liv Tyler pro papel, mas tudo bem. Pra você que não sabe, a HBO tem a série de Watchmen, que foi feito um prólogo sobre o primeiro episódio, e uma coisa que ele já divulgaram do início é que a Laurie, a segunda Espectral, está na série. Só que a série de televisão é continuação do gibi, não do filme, porque há uma diferença no final. Pequena diferença, se for ver, mas tem uma diferença aí no final. E, nossa, é muito bom o filme, eu gosto bastante. Eu lembro que eu assisti no cinema e eu fiquei maravilhado, falando: caramba, como ele acertou! Como ele acertou! Né? Que veio depois de Zack Snyder, deixa quieto. Márcio Neves.
Então, hoje, de novo, eu vou voltar aí com um filme nacional, estimulado, vamos dizer assim, por uma referência que o Edson fez num programa anterior aí, que me fez indicar o outro filme, que era o Narrador de Javé. Agora eu vou indicar o filme que motivou aquela indicação, que é o Saneamento Básico, o filme, né? Que é composto aí no elenco com Fernanda Torres, o Wagner Moura, Camila Pitanga, o Bruno Garcia e o Lázaro Ramos, assim, de elenco principal, né? Vamos por aqui. E ele conta a história, basicamente, de uma pequena vilarejo, assim, a comunidade lá no Rio Grande do Sul, no bem, 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 bem interiorana, né? Em que eles têm lá um problema deles lá de saneamento, que eles precisam fazer uma fossa, só que a prefeitura não tem dinheiro, eles não conseguem, o governo, né, arranja o problema deles lá, e eles também não têm dinheiro para poder bancar do próprio bolso, até que eles descobrem junto à prefeitura, né, na hora que vão fazer a petição para poder tentar resolver o problema, que a prefeitura lá está fazendo um concurso de cinema amador, né, em que ela vai dar um prêmio lá e ela vai financiar, ela tem uma verba para financiar a produção de filmes independentes amadores, né. Então eles têm a brilhante ideia de usar esse dinheiro do filme e possivelmente do prêmio, né, pra poder fazer a tal obra que eles estão precisando. Então eles estão tentando fazer o filme o mais barato possível, por todo o dinheiro que sobrar, eles desviarem pra poder fazer a obra que eles precisam. Só que eles acabam sendo meio que enrolados lá pelo Lázaro Ramos, né, que acaba se deslumbrando com a Camila Pitanga e tudo mais, se apaixona e tal, e aí ele tenta ser o produtor de cinema, né, então eles acabam fazendo um filme de verdade mesmo, era pra ser só um filme pra tapear, pra poder constar, pra eles poderem ter o dinheiro, e acaba que no final eles produzem um filme mesmo lá, um filme do monstro do esgoto lá, da fossa, que coisa assim, né, que eles produzem lá, um filme bem trash com o orçamento que eles têm, mas é um filme muito divertido, é uma comédia basicamente, né, então você vai rir bastante aí das situações hilárias que eles acabam aprontando. E no final as coisas meio que acabam dando certo, né? Vamos deixar nesse por alto aí. É um filme divertido, vale a pena. Não é nada. Tem muita gente que torce o nariz pra filme nacional, eu sou um desses. Mas esse é um daqueles filmes nacionais que vale a pena ser visto. É um filme que entretém, não é um filme só para o diretor e os seus amigos, basicamente. Ah, sim, a direção e roteiro do Jorge Furtado.
Eu vou indicar um filme de 2001, que foi dirigido pelo Chris Naum, que vocês não devem conhecer, mas vocês devem conhecer o produtor, que é o Luc Besson. Eu estou falando de Beijo do Dragão, com o Jet Li e a Bridget Fonda. Você conhece o filme? Já assistiu?
Don't Ring a Bell.
Provavelmente assisti, mas não me importo.
Então, a história é a seguinte, o Jet Li, o filme se passa na França, pra ser exato, em Paris. E o Jet Li, ele é um agente chinês, lógico. E ele vem pra França porque é mais ou menos o seguinte, vai ter uma certa negociação. E ele vem como segurança do lado chinês da questão, né? Mas você entende que ele é tipo um agente especial da polícia chinesa. Acontece que, né, no meio dessa negociação, né, tem uma reviravolta e o cara que ele devia estar protegendo acaba sendo morto. Com o detalhe, ele é espetado, né, por palitos de cabelo, né, por uma prostituta. E ele ainda vivo, ele é baleado. Detalhe, ele é baleado pelo chefe da comissão francesa que está cuidando da segurança. Vamos dizer assim, a polícia francesa. E esse cara mata o chinês usando a arma do Jet Li. Então, automaticamente, o Jet Li ele não é acusado formalmente, mas naquele momento ele é acusado de assassinato.
Foi incriminado de qualquer maneira, né?
Só que o detalhe é que, lógico, né, a negociação estava sendo filmada. Então, antes do cara entrar na sala para dar o tiro fatal, ele avisa pros comparsas. Aliás, esse filme deve ter a maior quantidade de capangas, porque todo policial francês que aparece ali tem cara de capanga. E ele fala assim, não, para de gravar e tal, não sei o quê. Só que, meio assim, sabe, são três gravações, três botões, então o cara para duas e a terceira pega o policial dando o tiro. No ato do Jet Li ser incriminado, ele consegue escapar, e não apenas isso, ele leva a fita. Agora ele tá num país onde ele não conhece quase nada, sendo caçado pela polícia e acusado de assassinato. Então ele tem que dar um jeito, né, de chegar até as pessoas certas pra conseguir se safar. Meu, e lógico, tem a história toda, que é boa, né, umas reviravoltas boas, e além disso, ação pra caramba. O coreógrafo do filme é um chinesinho chamado Corey Yuen, que ele fez trocentos filmes do Jet Li como coreógrafo, né? Além do que ele já foi ator e também é diretor de cinema. Entre outras coisas, ele dirigiu Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que é aquele filme com o Van Damme.
Uhum.
Vamos dizer assim, como coreógrafo, né, entre outras coisas, ele participou também daquele, bom, eu falei vários filmes do Jet Li, né, então até Máquina Mortífera 4, né, que tem participado do Jet Li, ele foi o coreógrafo de luta, entendeu?
Interessante.
Aí Dragões Pra Sempre, aquele, caramba, acho que era Uma Vez na China, se não me engano, que é com Jet Li também. Bom, e também ele. Os filmes de carga explosiva também. Ele dirigiu o primeiro carga explosiva.
Ah, e o Confronto, Romeu Tem Que Morrer, essas coisas
isso,
também.
Isso aí. É, tudo isso. Então, assim, a história é razoável, né? Lembrando que é um filme do Luc Besson, né? Então a história é razoável e a pancadaria é da melhor qualidade.
Só eu que acho muito legal a sonoridade da palavra capanga.
Sei lá, cara. É só um jeito bonitinho de falar mínimo.
é legal. Capanga. Soa bem. Capanga.
É o jeito em português de falar Minion, né? Basicamente.
É, capanga.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.